temos.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.
Quando a gente olha para a gestão do governador Ratinho Júnior no Paraná e para a gestão do governador Tarcísio em São Paulo, a gente sente uma força inspiradora.
Aqui é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Quando eu olho para o Paraná e vejo a garra e o talento do Alexandre, eu sinto a força dos republicanos.
A melhor forma de fazer é com planejamento, competência e união.
Sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos do Paraná.
Trabalho, energia e coragem. Nós somos os republicanos.
Junte-se a nós.
Felice.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Para você.
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 8 horas mais 25 minutos, vamos para mais um giro de notícias aqui no Expresso TMC, porque o Tribunal de Contas da União vai convocar ex-diretores do Departamento de Logística em Saúde, do Ministério da Saúde, para apurar irregularidades na compra e no recebimento de 10 milhões de doses da vacina Coronavac. A demora na contratação resultou no descarte de quase 8 milhões de doses em um prejuízo estimado de 261 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. A apuração mostra que o processo da compra começou em fevereiro de 2023, com o objetivo de atender crianças de 3 a 11 anos na campanha de multivacinação prevista para maio e junho. O contrato só foi assinado em setembro do mesmo ano, mais de 7 meses depois. As vacinas só chegaram aos estoques do Ministério da Saúde em outubro. Os ex-dirigentes terão prazo para apresentar defesa sobre as irregularidades. Caso as respostas não convençam, o TCU poderá aplicar sanções como multa, inabilitação temporária e, se configurar dano, estabelece o ressarcimento. E a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte por antivírus no país. O caso envolveu um homem de 46 anos, morador da cidade de Carmo da Paranaíba, que tinha histórico de contato com roedores silvestres em uma lavoura. Segundo a pasta, o caso é isolado. A Secretaria também reafirmou que a cepa identificada no Brasil não é capaz de ser transmitida entre pessoas e não tem associação com o surto do navio. O navio MV Rondius. O caso mineiro é um evento isolado, enquanto o surto no navio envolve a cepa Andes, com 7 casos confirmados pela OMS. Em todo o país foram confirmados 35 casos e 15 mortes no ano passado. Neste ano, até o dia 27 de abril, o Brasil somava 7 casos confirmados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Agora, 8 horas mais 27 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
olha só, depois das polêmicas envolvendo sandálias, agora até detergente virou motivo de disputa nas redes sociais. Mas por que assuntos tão simples acabam gerando discussões tão intensas na internet? Especialistas apontam que os algoritmos das plataformas estimulam emoções e conflitos para aumentar o engajamento e manter as pessoas conectadas por mais tempo. E um dado chama atenção, uma pesquisa da Morning Consult coloca o Brasil como o país mais polarizado do mundo. E isso é assunto para o nosso colunista Arthur Igreja, que fala sobre o assunto.
A nossa coluna aqui, é claro, trata assuntos ligados à tecnologia. E hoje eu quero trazer muito mais do que respostas, talvez mais perguntas. E é claro que tem tudo a ver com tecnologia, com redes sociais e com algoritmo. E o assunto de hoje é a viral polarização envolvendo um detergente. E obviamente eu não vou entrar no mérito ou entrar na questão. Então, o que eu trago aqui, a pergunta... por que nós tivemos uma recente polarização envolvendo sandálias e agora nós temos o detergente e possivelmente teremos tantos outros episódios, especialmente no ano em que nós temos Copa do Mundo, eleições e tantos assuntos que afloram as emoções das pessoas? Pois bem, o ponto aqui é o seguinte: rapidamente e de forma superficial, nós poderíamos atribuir alguma espécie de culpa justamente à tecnologia e às redes sociais. E aí nós precisamos entender que o chamado modelo de negócio envolve justamente isso, a economia da atenção. E para poder potencializar a economia da atenção, nós temos o quê? Gatilhos, as emoções humanas identificadas e alimentadas. Então, o modelo da rede social é justamente fazer o quê? Com que as pessoas fiquem o mais tempo online possível, justamente para ter um espaço maior para poder trazer aqui a publicidade, as inserções de publicidade, aflorar as emoções humanas e também uma criação de grupos. E quando você soma todos esses elementos, você pode concluir que nada melhor do que pessoas que ficam enraivecidas ou tentando defender alguma coisa ou acusar alguma coisa, elas não se dão conta que no final das contas o algoritmo, o modelo de negócio funcionou perfeitamente, e elas nada mais estão fazendo do que pilotando tudo isso. Elas estão ficando mais tempo online, elas estão fazendo compartilhamento, envios de mensagens, e a pauta no final das contas pouco importa. Mas a minha pergunta aqui é: se esse fenômeno é verdadeiro, será que ele é igual em todas as partes do mundo? E aqui que eu trago a pesquisa da Morning Consulting, mostrando, eles fizeram um levantamento no final de fevereiro de 2026, e a pergunta é: quais são os países mais polarizados do mundo? E aí, o Brasil lidera esse ranking. Então, você pode acessar o estudo e olhar lá a comparação com vários outros países. O Brasil está, segundo a Morning Consulting, em primeiro lugar. Então, a pergunta é: será que é causa ou será que é efeito? Será que chegamos nesse ponto em que a pauta pouco importa e até mesmo sandálias e detergentes são capazes de mobilizar as pessoas? Ou será que era um terreno já fértil a isso? Será que tem determinados países, determinadas populações, onde todo esse funcionamento das redes sociais, no final das contas, cai com uma luva? Ou seja, será que nós sempre fomos já muito polarizados e muito engajados, e talvez as redes sociais tenham sido simplesmente a ferramenta que potencializou tudo isso? Ou será que nós chegamos a esse ponto por causa das redes sociais, e talvez seja ainda pior, porque as pessoas não se deram conta justamente qual é o princípio de funcionamento delas e acabaram se tornando passageiros de toda essa tendência tecnológica?
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, agora é hora de economia no Expresso TMC e vamos falar de inflação. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, referência oficial da inflação no país, passou de 4,89% para 4,91% esse ano. A estimativa está no boletim Focus dessa segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras financeiras para os principais indicadores econômicos. Com a guerra no Oriente Médio pressionando o preço dos combustíveis e a inflação, a previsão para o IPCA deste ano foi elevada pela nona semana seguida, estourando o intervalo da meta que deve ser perseguida pelo Banco Central. Estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o CNM, a meta é de 3% com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Em março, a alta dos preços em transportes e alimentação fez a inflação oficial do mês fechar em 0,88%, antes 0,7% em fevereiro. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,14%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para 2027, o projeto da inflação permaneceu em 4%. Agora, para 2028 e 2029, as estimativas são de 3,64% e 3,5%, respectivamente.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente volta para Brasília porque a posse do ministro Cássio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral acontece nessa terça-feira e reúne autoridades dos três poderes em Brasília. Quem acompanha esse assunto de pertinho é a nossa repórter Rafaela Soares.
O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O gesto é tratado como protocolar dentro da corte, ou seja, faz parte do rito institucional convidar ex-presidentes da República para cerimônias desse tipo. Entre os convidados também estão Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, assume a presidência do TSE em um momento de forte polarização política e críticas ao papel do judiciário em decisões políticas.
E para comparecer à cerimônia, Bolsonaro e Fernando Collor precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. Os dois estão em prisão domiciliar. A gente muda de assunto agora no nosso Expresso TMC e vamos falar de saúde mental, tema importantíssimo. A Central Única das Favelas, a CUFA, lançou o programa de atendimento psicológico. O projeto tem o objetivo de oferecer sessões de terapia gratuitas a brasileiros de qualquer parte do país. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se inscrever gratuitamente no programa pelo site oficial do programa. Para entender mais sobre ele, vamos conversar agora com a executiva social e diretora institucional da CUFA, Letícia Gabriela. Letícia, muito obrigada por participar aqui da nossa programação no Expresso TMC. Explica um pouquinho pra gente como que vai funcionar esse programa gratuito de atendimento psicológico online lançado então pela CUFA. E, inclusive, parabéns pela iniciativa, que é muito importante. Acho que todo ser humano deveria fazer terapia. Acho que a gente, sem conversar com outra pessoa para compartilhar um pouco dos nossos traumas e das nossas questões, todos nós temos questões, é importantíssimo, faz bem para a saúde mental. Então é preciso priorizar a saúde mental além também da saúde física.
Boa noite, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Esse programa é um programa focado em mulheres, mas não só em mulheres, no atendimento. E da onde que veio essa necessidade, essa importância? Da nossa participação no território. A gente chegou no consenso de quem cuida de quem, quem cuida de quem cuida. Porque no final do dia, essa escuta ativa de quando a gente vai entender como estão as mulheres que moram no território de favela e periferia, existe uma sobrecarga muito grande. Desde o seu seio familiar até as questões sociais mesmo. Afinal, quando a gente olha para a base da pirâmide social, são as mulheres que estão sustentando. Então, esse é um programa da CUFA, em conjunto com a Favela Seguros, onde tem como objetivo esse atendimento socioemocional e também psicológico. Então, a ideia é que tenha o atendimento de consultas online, em que vai ter durante 3 meses, no total de 6 encontros. E a ideia é que esse atendimento, ele parta de uma escuta ativa e, ao mesmo tempo, também orientando o caminho que aquela pessoa deve seguir. Então, muito mais do que ser um atendimento que ele siga nesses 3 meses, ele vai dar a possibilidade da pessoa se aprofundar, se for necessário no caso. Então, esse é um processo que traz um atendimento acessível. A gente sabe que, infelizmente, o acesso a essa questão de saúde mental e atendimento psicológico não é para todos. E o nosso desafio está sendo democratizar esse acesso também. Então, é uma grande conquista para nós, mas ao mesmo tempo um grande compromisso social também, como é feito o trabalho da CUFA e toda a sua ponte de pensar nesse pacto social e nessa importância.
Com certeza, eu falei um pouco aqui sobre a necessidade humana de fazermos terapia, mas você ressaltou um ponto muito interessante, né, que é a necessidade da mulher fazer a terapia. A mulher muitas vezes, que mora na favela, que é mãe, que tem ali uma dupla jornada de trabalho, lidando com várias dificuldades, que vem, né, de um racismo estrutural, que vem de várias desigualdades que nós mulheres enfrentamos ao longo da nossa vida. E Letícia, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso telespectador, quem pode participar desse projeto e como que as pessoas podem se fazer para se inscrever nele.
Claro, primeiramente dizer que esse é um projeto de acesso gratuito. Ele hoje é liberado para pessoas acima de 18 anos de idade, tá? E ele está acessível hoje no nosso site da Favela Seguros e da CUFA Brasil. Quem acompanhar o site, também as nossas redes sociais, consegue acessar o link de cadastro na bio. Então tá bem simples, tá bem fácil, é só vocês seguirem ali o @CUFABrasil e também o @FavelaSeguros nas redes sociais e também no site.
Com certeza. E Letícia, você que trabalha nessa frente, né? A gente sabe que a gente vive um momento em que a saúde mental virou uma preocupação muito grande no país e muitas pessoas eu vejo uma resistência em fazer terapia. Como que você acha que a gente consegue, para o nosso ouvinte, nosso telespectador que está nos ouvindo ou nos assistindo e que muitas vezes pensa, muitas vezes, em se inscrever em um programa como esse ou ir atrás de uma terapia? Qual mensagem que você passaria, então, para esse ouvinte?
A gente sabe que essa narrativa ela é muito desafiadora, porque esse acesso ele sempre foi muito privilegiado. E sempre tem aquela famosa frase de quem passa no psicólogo são as pessoas que têm alguma questão, até usam a expressão chula de que quem está doido. Mas no final do dia, a verdade é que a gente precisa antecipar as coisas. Então a gente sabe que hoje a gente tem altos índices, né, de ansiedade, de crise de pânico, até de suicídios. Então o nosso papel é cuidar de uma prevenção. E a terapia, ela vem exatamente para isso, para olhar a sua situação, para cuidar do seu emocional. Tanto que nas nossas comunicações, a gente tem usado muito mais a palavra emocional do que saúde mental, porque acaba se conectando mais com as pessoas, dentro desse processo mesmo de entender que muitas das vezes o emocional, ele é sim importante. Na verdade, se a gente não estiver bem na nossa questão de saúde mental, todo o resto acaba sendo também muito desafiador para a gente conseguir avançar. Então, lembrar que isso é sobre um cuidado. Claro que a gente tem que quebrar alguns padrões, a gente também tem que quebrar algumas teorias de que a terapia não é para você, porque assim, é para todo mundo que quer se cuidar e quer se desenvolver melhor. Então, que seja um processo democrático, acessível e que a gente valorize também esse papel tão importante que é feito via a psicologia, via terapia. E aqui nós temos profissionais dedicados, exclusivos e responsáveis por aquilo que eles estão fazendo.
Sim, você escutou então a nossa executiva social e diretora institucional da CUFA, Letícia Gabriela. Muito obrigada pela participação e para você que nos ouve, nos assiste e se interessou, fica aí a dica www.fseguros.com.br/atendimento psicológico gratuito. Agora 8:41.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos. O agro sustenta o Brasil. Gera emprego, gera renda e alimentos. Quando é atacado, o impacto chega na sua casa. É comida mais cara e menos oportunidades. Nos momentos difíceis, eu estive na linha de frente da bancada ruralista, defendendo o produtor rural. No Republicanos, nós estamos do lado de quem trabalha e faz o país crescer. Venha, faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Roubalheira no INSS, escândalo no Banco Master e o seu imposto só sobe. Enquanto isso, o governo gasta com mordomias e penduricários. Os juros cada vez mais altos e o brasileiro cada vez mais pobre, mais endividado. Isso não é coincidência, é consequência de um sistema que suga quem trabalha. Eu sou Felipe Francischini, deputado federal, e estou na linha de frente para barrar qualquer tipo de aumento de impostos e para garantir que nenhum esquema de corrupção fique impune. Filice ao Podemos.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica. Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe. E quem escuta também acompanha a nossa programação no youtube.com/TMC News BR. Também não esquece de seguir a gente no Instagram, @TMC News BR. E também acompanha o nosso site. Já anota aí, é o TMC.com.br. Uma programação interligada aí nas redes sociais para você acompanhar aí tudo em tempo real, no seu celular, na palma da sua mão e também aqui na nossa programação ao vivo, também no seu dial em São Paulo e Brasília, é o 100.1, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3 e BH 88.7. Vamos agora para mais um giro de notícias. E a terceira edição do Primavera Sound chega a São Paulo nos dias 5 e 6 de dezembro. Os shows vão acontecer no Autódromo de Interlagos e o line-up completo foi divulgado. O festival destaca Gorillaz, The Strokes e Lily Allen como grandes atrações. Os Gorillaz chegam ao Brasil com The Mountain, álbum recém-chegado pela banda virtual. Já The Strokes trazem Reality Awaits, primeiro álbum do quinteto nova-iorquino, após 6 anos sem lançamento. Lily Allen retorna ao Brasil após 15 anos para apresentar West End Girl em seu último trabalho. A cena brasileira também tem espaço garantido na programação, viu? A rapper Duquesa, a rainha do tecnobrega Gabi Amarantos, o cantor e compositor Zé Ibarra, aquele da banda Bala Desejo, e o DJ Ramon Sucesso também aparecem nessa lista. Os ingressos serão vendidos pela Ingresse, sem data de abertura das vendas anunciadas até o momento. E Beth Goulart retorna aos palcos paulistanos com monólogo inspirado na obra de Clarice Lispector, no Teatro Moisés Safra, no bairro, na Barra Funda, em São Paulo, né? No bairro da Barra Funda, ao premiado espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, já emocionou mais de 1 milhão de espectadores pelo Brasil. A temporada tem sessões de segunda a domingo, até o dia 28 de junho, sexta às 8 horas da noite, sábado e domingo às 7 horas da noite. Os ingressos estão entre R$50 e R$120. Dica cultural, então, aí com a nossa grandíssima escritora Clarice Lispector, inclusive uma das minhas favoritas. Tem um livro dela muito bom que eu gosto, que é o Perto do Coração Selvagem. Fica a dica aí literária para você. E depois de um enorme sucesso no cinema, Fernanda Torres retorna ao teatro com A Casa dos Budas Ditosos, comédia que completa 23 anos com mais de 3 milhões de espectadores. A atriz retorna aos palcos com um monólogo em que narra personagens de sua vida sexual sem pudores. Olha só, a peça estará em cartaz nos dias 4, 6 e 7 de junho, na Vibra São Paulo, na Zona Sul da capital, com ingressos a partir de R$ 180. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Uhul. Então, para você que gosta de cultura, tá aí, então, um compiladinho para as dicas culturais, então, desta semana. Agora, 8 horas mais 47 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
E lideranças empresariais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem para debater o futuro da relação industrial entre os dois países. O encontro acontece no Brasil US Industry Day, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em parceria com a US Chamber of Commerce. Os detalhes chegam com Guilherme Ravache.
Nesse momento acontece o primeiro painel do Brasil US Industry Day, evento organizado pela CNI aqui em Nova York durante a Brasil Week, semana na qual acontecem diversos eventos para aproximar Brasil e Estados Unidos, aumentando o investimento de ambos os países. No palco agora a gente tem André Gerdau, que é o presidente do conselho da Gerdau, Sami Arap, vice-presidente executivo da Vale, a Janelle Krishnamurthy, que é vice-presidente sênior e diretora de política global e relações públicas da Merck, além da Atina Caniora, que é CEO e vice-presidente Latam da PepsiCo. Os executivos estão aqui no palco, estão conversando, né, sobre o que as empresas fazem, onde estão as oportunidades, e essa é a tônica de todos os eventos. Esse evento de abertura aqui, praticamente de abertura, é um dos mais importantes por ser organizado pela CNI e pelo peso dos convidados que tem aqui no evento. Quem abriu o dia foi o Ricardo Alban, que é o presidente, né, da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e ele destacou, né, como a gente vive um momento desafiador no mundo, mas que esse momento desafiador também gera oportunidades para o Brasil junto com os Estados Unidos. Lembrando, né, do contexto que a gente tem, guerra no Irã, desafios, e esse foi o tom geral tem sido aqui durante o evento.
Informações então desse evento aí, a Brasil US Industry Day. Agora a gente muda de assunto, vamos para Curitiba com a nossa reportagem de lá, porque a arrecadação com a chamada taxa das blusinhas bateu recorde, superou R$1,4 bilhão em 2026. Apesar do recorde, o governo admite haver discussões para o fim do imposto que incide sobre compras internacionais. E a nosso repórter de Curitiba, Luiz Fernando, traz todas as informações.
Que começou como uma medida para equilibrar a concorrência entre o comércio brasileiro e as gigantes digitais estrangeiras, hoje se tornou uma fonte bilionária de arrecadação e um grande dilema político. Entre janeiro e abril, o governo arrecadou R$1,430 bilhões apenas com a taxação de produtos internacionais que custam até US$50. É um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa taxa de 20% de imposto de importação, somada ao ICMS estadual, que também subiu em vários estados, encareceu as famosas blusinhas e outros itens tidos como de baixo valor. Mas agora o cenário pode mudar. O Ministério da Fazenda admitiu que o fim dessa cobrança entrou na pauta de discussões internas. O vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes do varejo nacional defendem que o imposto é essencial para evitar uma concorrência desleal que poderia destruir empregos no Brasil. Em manifesto, o setor produtivo afirma que a medida fortaleceu o mercado interno. Já os consumidores pressionam pelo fim da tarifa, que reduziu a atratividade das compras internacionais. Com recorde de arrecadação, a taxa das blusinhas pode fazer parte da meta de superávit de 0,25% prevista pelo governo. Esses bilhões extras no cofre podem ter impacto nas contas da União.
Sabe aquela rede chamada Fast Shop? Bom, ela foi multada em mais de R$1 bilhão por fraude tributária, a maior sanção já aplicada com base na lei anticorrupção no Brasil. Né? O nosso repórter de São Paulo, Ricardo Spárvoli, tem todas as informações.
Segundo a investigação da Controladoria Geral do Estado, a empresa teria obtido créditos tributários de forma indevida, com acesso a informações sigilosas e até interferência nas investigações. O controlador geral de São Paulo, Rodrigo Fontenelle, explicou para a gente como é que funcionava esse esquema da Fast Shop.
Se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado. Se aproveitando um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria. Né? Então, isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume dentro das cifras envolvidas.
Esse caso faz parte da chamada Operação Ícaro, que investiga um esquema bilionário dentro da própria Secretaria da Fazenda de São Paulo, envolvendo auditores fiscais e até mesmo empresas privadas. Vale lembrar que, em agosto do ano passado, essa mesma operação prendeu o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$1 bilhão. Valor esse que, segundo o governo do estado, poderia ser usado para financiar centenas de creches, hospitais ou até mesmo melhorar a segurança pública de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a punição serve como exemplo e que empresas envolvidas em corrupção não vão sair impunes.
Em nota oficial, a Fast Shop afirmou que vai apresentar recurso nas instâncias administrativas cabíveis e, se necessário, também na esfera judicial, por entender que o valor aplicado é desproporcional. E agora a gente muda de assunto, porque vamos falar agora de ataques hackers. Um relatório aponta crescimento expressivo nas tentativas de ataques cibernéticos no Brasil e alerta para o uso da IA por criminosos. Quem traz os detalhes é a nossa repórter Isabela Miranda.
O Brasil recebeu mais de 753 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2025. O levantamento foi divulgado em relatório do cenário global de ameaças da Fortinet. O número mais que dobrou em relação a 2024, quando o total foi de 356 bilhões de tentativas. De acordo com o vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti, os dados mostram que o avanço da inteligência artificial permitiu que as tentativas de ataques fossem massificadas.
Basicamente, as técnicas de ataques utilizadas pelo cybercrime, elas permanecem as mesmas. O que mudou, na verdade, é a eficiência em que os atacantes conseguem executar esse tipo de crime. Eficiência essa que utiliza a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, ou seja, as mesmas ferramentas que nós utilizamos, as empresas utilizam hoje no dia a dia para aumento de produtividade, que é a inteligência artificial, o cybercrime também utiliza para que eles possam, de fato, acelerar esse ataque. Usando inteligência artificial, eles são muito mais assertivos e conseguem fazer muito mais ataques, massificar esses ataques, do que sem usar essas ferramentas.
O especialista ainda destaca que o uso dessas tecnologias estão diminuindo o tempo dos ataques.
Quando a gente fala no tempo do tempo de efetividade daquele ataque, a gente via em anos anteriores, como 2024, um ataque ele demorava mais ou menos 24 a 48 horas para ter um sucesso, para ser de fato executado. Hoje esse tempo caiu para aproximadamente 4 horas, mas muito por conta também da utilização da própria inteligência artificial. Então, com isso, com o uso dessas tecnologias, acabou-se que o tempo de efetividade para se executar um ataque saiu de 24 a 48 horas para menos ou próximo de 4 horas. Então, isso também exige que as empresas elas respondam mais rápido a esse ataque.
O mês de outubro de 2025 foi o mais visado pelos cibercriminosos no país, de acordo com o relatório. Foram 198 bilhões de tentativas de ataques. Neste mesmo período, setores de governo, educação e serviços de energia foram os principais alvos. Ainda no mês de outubro do ano passado, serviços de nuvem passaram por diversas instabilidades que também afetaram atividades cotidianas da população.
E olha que bacana, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro amplia a acessibilidade com nova cartilha visual para suporte a vítimas e inclui ensino de Libras na formação de socorristas. O cartão conta com figuras e palavras em inglês e português para agilizar o atendimento em situações de emergência. E o ensino de Libras quebra as barreiras de comunicação com surdos. A nossa repórter Júlia Novaes tem todos os detalhes.
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro amplia a acessibilidade com o novo cartão visual para suporte à vítima e inclui o ensino de Libras na formação de socorristas. A cartilha conta com figuras e palavras em inglês e português para agilizar o atendimento em situações de emergência e é destinado a pessoas com dificuldade de comunicação e surdos. Algumas das imagens e palavras incluem perguntas como qual seu nome, seu telefone, orientações como deite aqui ou indicações de problemas de saúde, gravidez, uso de medicamentos e identificação de sintomas. A primeiro sargento Marta Cristiane, instrutora de Libras, falou um pouco das funções visuais do cartão.
Ele mostra assim, as imagens, exemplo, a escala de dor, né? Ele aponta sentindo dor, né? Ou se ele foi agredido com faca, né, ou com revólver, ele mostra exatamente o desenho certo. E é importante a comunicação e a acessibilidade.
O tenente-coronel Euler Lucena Tavares Lima também ressaltou a importância da iniciativa para o Corpo de Bombeiros e seu projeto de inclusão.
E nesse momento a gente está fazendo agora o lançamento de um novo produto, um cartão de comunicação visual. É um produto que foi desenvolvido na Inglaterra, adaptado para utilizar no Brasil. Vai estar presente em todas as nossas viaturas, postos de guarda-vida, dentre outros lugares, e vai trazer um benefício muito grande para a comunicação com as pessoas com essa dificuldade exatamente de comunicação.
A integração do ensino de Libras na educação de novos bombeiros garante também um melhor atendimento e quebra as barreiras de comunicação com pessoas surdas. As novas medidas seguem uma tendência internacional de inclusão de recursos visuais em atendimentos de emergência e de ampliação das linguagens de sinais.
É muito bacana essa iniciativa que traz, então, essa representatividade e também essa inclusão com pessoas ali que têm surdez. E agora nós vamos desacelerar o nosso Expresso TMC. A gente fica por aqui com um compilado completo do que mais importa para você, que aconteceu no Brasil e no mundo nessa segunda-feira. Expresso TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo e informação que importa para você. E às 10 horas da noite, daqui a pouquinho, você tem um encontro marcado comigo, Alexia Marília, que daqui a pouquinho eu tô de volta aqui na programação com o Resumo TMC. Eu te espero lá. Tchau, tchau.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundim.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários
eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim: mãe, quinta-feira eu tô indo para casa já, se Deus quiser. Eu tô aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes: qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com vocês, Mariana e Nazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepandina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepandina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
No 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão e uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com R$ 500 milhões em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2,5 milhões de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento, não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então, Itaipu ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos. Estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda, essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Kosli.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. E o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB, com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separadas. Produzir alimentos exige também